E numa semana também, e começava por aí, em que se vai comemorar na próxima quinta-feira mais o aniversário da beatificação da Rainha Santa Isabel, que não deixa de ser uma data importante, porque foi em 15 de abril, recordo aqui, por uma questão de curiosidade e também de alguma cultura partilhada, no que foi no dia 15 de abril do ano de 1516, que o Papa Leão X assinou o documento que proclamou a beatificação da Rainha Santa. Foi nesse ano que ele assinou o breve documento, pontifício, chamava-se o breve. Portanto, ia conferir a Rainha Santa Isabel, vai assinalar o dia por volta das 18 horas com uma missa. E numa semana também, e começava por aí, em que se vai comemorar na próxima quinta-feira mais o aniversário da beatificação da Rainha Santa Isabel, que não deixa de ser uma data importante, porque foi em 15 de abril, recordo aqui, por uma questão de curiosidade e também de alguma cultura partilhada, no que foi no dia 15 de abril do ano de 1516, que o Papa Leão X assinou o documento que proclamou a beatificação da Rainha Santa. Foi nesse ano que ele assinou o breve documento, pontifício, chamava-se o breve. Portanto, ia conferir a Rainha Santa Isabel, vai assinalar o dia por volta das 18 horas com uma missa. Está aberto ao público no convento da Rainha Santa, mas que tem que respeitar as normas de, porque senão não há missa para ninguém. E depois, à noite, haverá um concerto pelas redes sociais, por volta das 21h30, de modo que fica aqui esta notícia que normalmente passo ao lado das coisas, e que eu queria aqui referir, porque a Rainha Santa Isabel, além de ser a padroeira de Coimbra, é sobretudo, continua a ser, tantos séculos depois, uma senhora santa ou não, isso é outra questão que não vem aqui a ser a coisa discutida, mas é uma senhora por quem Coimbra teve e tem um profundo respeito. E quando o respeito atravessa séculos, quando o respeito por alguém atravessa séculos, e esse respeito advém de uma disponibilidade para o outro, de uma disponibilidade para o pobre, perdura e merece o nosso profundo, profundo respeito. Também gostaria de lembrar aqui que está a concurso a Praia da República. Anda lá uma história, já plantas tu, planto eu, arrancas tu, arranco eu. Não vou entrar nessas questões porque eu acho que isso que há entidades próprias para superintender naquela área, há a Câmara e há a APA, a Antiga Hidráulica, que se devem entender sobre essa matéria e devem também entender com os movimentos cívicos que eventualmente têm uma sensibilidade acrescida digamos, para a florestação, para a flora, e que se têm saber, e que lá foram colocar 40 e tal árvores e depois foram interrompidos, eventualmente bem, porque não tinham autorização para isso, ou outra razão qualquer, mas o que eu acho bom é que quando as entidades sociais sabem dar a mão entre si e depois sabem aproveitar também os movimentos cívicos. Sem a participação da sociedade, a gente também não vai a lado nenhum, a gente não faz nada. E se a gente está à espera que a APA faça em Coimbra, oh, meu Deus, a APA não é, digamos, uma grande fazedor de coisa nenhuma. Bom, estes são pequenos fé diversos, mas que importa, e já que estamos lá em cima, também na zona da Portela, na Praia de Rebolim, que aí vem outra vez a praia, está aberto um concurso para a exploração de três
Esplanadas.
esplanadas para servir refeições breves, comida e tal. É numa altura de pandemias em que as coisas não dão, é bom que os empresários do setor tenham sempre um olho no burro, outro no cigano, para tentar recuperar as suas questões. Já agora, porque eu sei, porque hoje é dia de estar aqui a falar de Sócrates, mas eu estou a ver se não falo. Porque anda meio mundo a falar nos chócaras desde sexta-feira para cá, de modo que eu estou a ver se arranjo aqui maneira de fugir disso, e também para dizer que Coimbra é a capital, a candidatura de Coimbra é a capital da Europa da Cultura, também se vai ser lançada esta semana que vem aí, na próxima quarta-feira, a partir do Convento de São Francisco. Eu gostava, tenho que dizer, que Coimbra estivesse preparado melhor, mas também devo reconhecer que não estou completamente dentro, acho que não se agarrou muitíssimo bem a ideia e a oportunidade. Mas não quero adiantar nisso, porque até podemos ser muitíssimo bem-sucedidos e depois eu tenho que engolir aquilo que disser agora. Mas, exatamente, para não estar a falar dos resultados só depois do jogo, eu quero arriscar aqui dizendo que eu esperava que a candidatura tivesse outro volume e outra densidade em termos de notoriedade, em termos de pujança. Porque sempre que se fala de cultura, eu gosto de ver Coimbra na primeira fila do Convento de São Francisco ou das candidaturas, seja o que for. Eu gosto de ver Coimbra na primeira fila. Eu ainda não assinei a petição para correrem com o juiz e o Rosa da magistratura portuguesa, que ocorre aí, que já tem 100 e tal, 160, 170 assinaturas, entre verdadeiras e eventualmente menos verdadeiras, não sei, não faço o mínimo de caso, nem me quero meter nisso. Mas sobre essa matéria eu queria dizer o seguinte: do meu ponto de vista é ilegal. Não é possível. Mas também, sob o ponto de vista social, não é possível, quer dizer, é possível fazer a
A petição.
petição. Agora, ela não tem qualquer efeito prático, nem pode ter, e mal seria que se tivesse. Mal seria que as decisões dos tribunais, que são, por natureza, independentes, tá a ver? Os juízes são independentes, são inamovíveis, não podem, de maneira nenhuma, ser pressionados, mesmo pela sociedade inteira. Ainda bem que dos 10 milhões, vírgula não sei quantos, esta vírgula é para o Ivo Rosa, mesmo que os outros 10 milhões assinem a petição, o Ivo Rosa não deve ser corrido da magistratura. Não é o Ivo Rosa que está em causa. Nem é o mérito que ele tem como juiz que está em causa. Isso não compete a nós apreciar. É a condição do juiz. A condição do julgador não pode estar dependente de poder nenhum. Nem do poder legislativo, nem do poder executivo, nem do poder da presidência da República, que é uma estrutura à parte, completamente independente, que responde perante, digamos, os seus órgãos próprios e nada mais do que isso. Sempre faltava mais nada, sempre que há uma decisão que nos desagrada, e eu acredito que esta tenha desagradado a muito boa gente, né? Eu acredito que sim, mas também agradou a outros. E não há uns melhores e outros piores. Há decisões boas e decisões más. Mas quando as decisões são más, até há solução. Porque agora há direitos a recursos. E há acima da decisão do juiz, este é o juiz do despacho de pronúncia, o juiz que terminou a instrução, o despacho da instrução, a seguir vem a relação, a seguir vem o Supremo, a seguir vem os tribunais constitucionais. Bom, isto também quer dizer o quê? Que não há sentença definitiva nos próximos 10 anos ou qualquer coisa que era para dizer. Não vale a pena estar
Ainda é
a.
preciso um vanguarda.
Ainda há. Está a começar. Aliás, o Sócrates, numa entrevista, disse: não, isto ainda agora começou. Claro que ele diz isto com outro sentido. Que ele diz: agora é que chegou a minha vez. Mas também, em todos os sentidos, a história ainda agora começou para nós andarmos nisto. Mas eu quero, à cabeça, deixar aqui referir a minha total discordância com petições públicas que visem avastar um magistrado qualquer, seja do Ministério Público, seja da magistratura judicial, em nome, digamos, de boas ou más decisões. Quem decide são, quem entende e tem que entender que são boas ou são más, é a estrutura, digamos, judicial que o país tem e que está prevista na própria Constituição, é por aí que as coisas devem ir. Não é por eu gostar ou não gostar, não é por 100 mil gostarem, não é por 200 mil gostarem, não é por 500 mil não gostarem que o juiz andava nisso. Não faltaria mais nada que assim fosse. Depois também, portanto, quanto à petição, estejamos claros. Quanto à decisão em si, também achava que se estivéssemos todos, eu, embora reconhecendo que a decisão surpreendeu o meio mundo, pois de tantos crimes, aquilo ficaram 17, há duas ou três ideias que me parecem que são claras. E, efetivamente, o Ivo Rosa, o juiz pode não ter sido feliz. Na decisão não pronuncio, não tenho saber, não tenho cultura jurídica suficiente para me pronunciar sobre o mérito de uma decisão e para mais sobre um processo que nunca tive acesso, para mais ainda num processo que dá para a vida de um homem. São processos velozíssimos, portanto, eu estar aqui agora a deitar seria pretensiosismo que eu não quero correr. Agora, a forma como as decisões foram apresentadas, aí eu penso que podiam ser um bocadito mais high profile, mais elegantes, porque com esta história de adjetivar o processo de instrução, dá a ideia que isto que é uma querela de tricas, que é a ti Flaurina contra o Timanel. E isto não é bem, isto é uma questão nacional, isto envolvia o Primeiro-Ministro, envolvia instâncias das maiores empresas de Portugal, isto envolveria eventualmente muitos crimes, se os factos fossem verdadeiros, como é óbvio. Portanto, mereceria que eu tivesse sido, do meu ponto de vista, apresentado com mais elegância, para que não desse origem a que a opinião pública pense que isto que é uma história de Marias. É tal querela de coisas sem interesse. E isto podia ter sido evitado se fosse apresentado de outra maneira. Se o juiz decidiu bem, se o juiz decidiu mal, aguardemos, é o que eu disse. A decisão é provisória. Isto não é uma decisão. Estamos muito longe do final.
Não é uma sentença.
Não. E tanto quando se vai perguntar, anda-se de roda, e nós jornalistas somos danados para isso, com o microfone à mão, então e você agora vais candidatar ao Sócrates? Você vais candidatar? O homem faz-se velho antes de conhecer a decisão final. O homem faz-se velho, vais candidatar a coisa nenhuma. Como é óbvio, porque se bem que há aí um problema jurídico que ainda está por decidir e eu confesso não o sei decidir porque os crimes são diferentes e eu não domino o suficientemente a matéria para pronunciar, que é saber se os recursos que vão ser feitos suspendem o processo ou se eu não suspendem. Isto significa em direito dizer assim, o recurso tem efeito suspensivo? Se tem efeito suspensivo, a questão principal espera até que o recurso seja decidido. Se tiver efeito devolutivo, o recurso segue, mas a ação principal também segue. Quanto aos dois primeiros que vão ser julgados conjuntamente, os crimes são os mesmos e a interligação entre ambos não é possível de se fazer sequer entre o Carlos Silva e o José Sócrates. Quanto a esses, no meu entendimento, os recursos não têm efeito suspensivo. Quanto aos demais, não tive tempo de poder analisar a matéria e falta-me elementos para lá poder julgar. É óbvio que se não tiver efeito suspensivo as coisas são decididas mais rápidas, mas mesmo com essa rapidez toda podem esperar sentados, como dizem os outros. Ainda vai vir primeiro a vontade para trabalhar ao povo alentejano do que a gente vai conhecer essas decisões. Eu compreendo porque se politizou muito este assunto, que haja muita gente que a quem esta decisão lhes agradou. E custa a entender, está a ver? E custa a entender. Custa a entender que eu não condene o Esteves por o crime de corrupção, porque já acabou. E eu fico sem saber aqui algumas coisas, embora a prescrição é um instituto jurídico que tem que existir. Mas depois, como já acabou aquele crime, pariu outro, que foi o branqueamento de capitais, e esse ainda não acabou. Está a ver? O pai foi para casa, que é a corrupção. O filho, o branqueamento de capitais, este fica, e agora o filho é a história. Faz-me lembrar a água do lobo e do cordeiro. Estava a beber a água e o lobo queria comer o cordeiro. É porque tu fizeste mística. Não fui eu, foi. Estás, não foste o filho do pai, vais na mesma. Está a ver. Aqui há algumas coisas que para a opinião pública, por isso requeriam uma explicação muitíssimo bem cuidada, porque para a opinião pública é difícil de entender. Depois, também absolvições em que prescreveu, mas é corrupto. É questão de saber, um tipo rouba, mas depois vai a tribunal, não se prova nada que o ladrão foi ele, e ele é absolvido, mas roubou. Ele é ladrão ou não é ladrão? Está a ver? O que é que confere o estatuto de ladrão? É os factos que ele praticou ou é a decisão do tribunal? Portanto, é um processo muito complexo, o que faz muito bem. E com isto termino, e que fez muito bem o Supremo, o Joaquim Pissarra, que é o juiz supremo do Tribunal da Justiça, é o presidente do Supremo Tribunal da Justiça, um homem aqui de Coimbra, direito que saiu aqui de Coimbra, fez muitos anos magistratura aqui em Coimbra, que antes da decisão, veio dizer isto, estes processos megalómanos, estes processos enormes, quando um processo leva mais de um ano a ser instruído, isso acaba sempre mal. Que é o que acontece com este? É o que acontece com este, de modo que vamos todos ter calma, deixar a justiça fazer o seu caminho, deixar o Ivo Rosa em paz e sossego, entrega às estruturas judiciais. Ele tem o Conselho Superior da Magistratura, que é um órgão colegial, que se achar que alguma coisa está mal, assim agirá. E lá o Conselho Superior do Ministério Público, se entender que o Ministério Público e alguma coisa foi lesado, não é, que não é pela decisão, obviamente, também tem. Há um conjunto de instituições que podem defender o povo português. Não se preocupe tanto, embora toda a gente goste sempre, até eu gostava que o Sporting não tivesse empatado ontem, a gente gosta sempre do melhor. A gente gosta sempre de ter um poder judicial isento, independente e tal, o melhor possível. Mas preocupamos-nos mais com os outros poderes do que com o poder judicial, porque em Portugal o poder que ainda tem um suporte ético, moral e um grau de exigência de rigor, ainda é o poder judicial, podem ter a firme certeza. Assim tivesse o poder legislativo, assim tivesse o poder executivo, assim tivesse essa gente toda. Por aqui me fico.
Muito bom dia, então, jornalista Lino Vinhal, e obrigado pela sua presença aqui no programa da manhã, com o comentário dos principais temas da atualidade.